Vamos fazer, inicialmente, uma breve rememoração, porque ela é de fundamental importância para aquilo que será tratado aqui. Ao final do parágrafo de número 8, Hegel apresenta aquilo que para Schelling e para o Hegel de então era o absoluto. E a partir do parágrafo de número 9 até o parágrafo de número 12, ele apresenta quatro interpretações acerca do absoluto que, segundo ele, e obviamente, sendo, por assim dizer, o porta-voz de Schelling, não caracterizam adequadamente o absoluto. Até então, nós já discutimos, o parágrafo número 8, o parágrafo de número 9 e o parágrafo de número 10. E hoje vamos discutir, então, o parágrafo de número 11 e o de número 12. Mas eu vou novamente recordar nas suas linhas gerais a tese expressa no parágrafo de número 8 acerca do absoluto, as interpretações errôneas aos olhos de Hegel acerca do absoluto expressas nos parágrafos de número 9 e 10, para depois então entrar numa explicação e um aprofundamento dos parágrafos de número 11 e 12. O parágrafo de número 8 deixou bastante claro que o absoluto ele se manifesta enquanto espírito e natureza. Isso quer dizer que espírito e natureza são considerados em si mesmos o absoluto. Quer dizer, em si, eles são o absoluto. O absoluto é a única qualidade e a diferença entre espírito e natureza tem lugar na dimensão quantitativa. Ora, com o predomínio da dimensão subjetiva, isso é o mundo do espírito, ora, com o predomínio da dimensão objetiva, o mundo da natureza. Nesse sentido, portanto, natureza e espírito se configuram como o absoluto, e nenhuma das ciências que tratam desses objetos, a ciência do espírito e a ciência da natureza, nenhuma delas deixa de ser uma ciência do absoluto, porque elas lidam com uma forma determinada e específica de manifestação do absoluto. O parágrafo de número 9 tratou o absoluto segundo uma relação de substancialidade, Substantialitätsverhältnis. Quer dizer, trata-se de uma relação em que um elemento é colocado como um absoluto e o outro é uma modalidade desse elemento que foi tratado como absoluto, e, portanto, aí colocando uma situação de essencialidade de um lado e de inessencialidade ou de aspecto acidental e secundário de outro lado, ou seja, se eu considero o espírito como a substância, a natureza é o acidente, ou então o oposto, a natureza é a essência, a substância, e o espírito é o acidental e o secundário. Ora, é justamente isso que não faz jus ao que é o absoluto e aquilo que é natureza e espírito. Pois natureza e espírito não podem ser entendidos como se um fosse a essência e o outro o inessencial, como se um fosse o substancial e o outro o acidental. Ambos são essenciais, ambos são fundamentais e ambos devem ser tratados com a mesma dignidade. Por isso, então, que espírito e natureza, considerados sob a ótica da relação de substancialidade, não fazem justiça àquilo que é o absoluto e aquilo que é a sua manifestação como espírito e a sua manifestação como natureza. Quer dizer, a relação de substancialidade não faz justiça nem ao absoluto e, obviamente, não faz justiça nem ao espírito e nem à natureza.